Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministro da Ciência e Tecnologia virá ao Senado explicar o acordo com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara.
Senado celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Prisão do ex-presidente Michel Temer repercute entre os senadores.
Boa noite.
Boa noite.
Para senadores, prisão de ex-presidente Temer demonstra que Lava Jato não tem atuação política. Senadora pede votação de proposta que fortaleça o combate à corrupção. Repórter Érica Christian.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que não se surpreendeu com a prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco.
A prisão do ex-presidente Temer não chega a surpreender, porque houve vários processos que não foram abertos pela Câmara.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, considerou abusiva a prisão de Temer.
Eu não vejo nenhuma razão objetiva para a prisão do presidente Temer, mas ele não está fugindo, tem endereço conhecido, e eu acho que isso é um processo de abuso de autoridade que está acontecendo com alguma frequência.
Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a prisão de Temer mostra que a Operação Lava Jato é apartidária. Já a senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, defendeu a votação de uma proposta que vai fortalecer a Lava Jato.
Crime comum que esteja ligado a crime eleitoral, ele tem que ser investigado e condenado pela justiça comum. Crime eleitoral pela justiça eleitoral.
A proposta é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que concentrou na Justiça Eleitoral as ações de corrupção ou lavagem de dinheiro relacionadas ao Caixa 2 de campanha.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, comentou a prisão do ex-presidente Michel Temer. Para ele, é de se lamentar que políticos que já ocuparam cargos importantes na República estejam sendo detidos, mas, por outro lado, é um sinal de que a justiça está funcionando.
É a justiça funcionando. E aí não dá para você ficar contra. De certa forma, machuca, entristece, você vê isso acontecendo, mas, por outro lado, talvez seja o remédio amargo que o Brasil precisava tomar para que a vida pública coíba o que aconteceu no país.
Ao comentar a prisão do ex-presidente Michel Temer, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, acredita que poucos senadores defendem a Operação Lava Jato. Mas ela afirmou que se esses senadores não se unirem para garantir a continuidade das investigações, a sociedade logo perceberá que a tão falada renovação no Senado, de fato, não existe.
Então, se vieram pessoas viciadas ou não, é bom que o povo saiba, porque se não dermos uma resposta em pouco tempo, se passar o tempo e vão falar que, que não houve renovação e vão nos jogar na vala comum, é porque não houve essa renovação que o povo pensa.
O Senado celebrou nesta quinta-feira o Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento Ninguém Fica Para Trás contou com debates e apresentações para conscientizar a sociedade, combater o preconceito e assegurar os direitos das pessoas com Down. Repórter Jorge Cardim.
No Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, Wellison Rodrigues, de 34 anos, aluno da APAE em Brasília, ganhou o dia. Com o grupo de teatro Conexão Arte da Diferença, Wellison saiu de cena aplaudido após dar seu recado no palco.
Apresentar para o público é muito mais importante. O teatro é curtir, falar sobre os sentimentos, sobre o espírito de luta dos meninos, a nossa vida, o nosso projeto.
A apresentação fez parte do evento Ninguém Fica Para Trás, da Comissão de Assuntos Sociais. O presidente do colegiado, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que a comemoração, com debates, mostras e homenagens, busca conscientizar a sociedade, combater o preconceito e garantir os direitos destas pessoas.
A luta constante para que vocês tenham sempre os seus direitos, para que vocês possam sempre poder fazer o que vocês realmente querem fazer, podem fazer. O tema do evento de hoje, ninguém fica para trás. E essa é a grande verdade.
Profissionais da saúde que suspeitarem de violência contra a mulher deverão comunicar o fato aos superiores e autoridades policiais. Projeto de lei nesse sentido foi aprovado nesta quinta-feira pelo Plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei deixa claro que a notificação deve ser feita mesmo se houver apenas a suspeita de violência contra a mulher. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, acredita que a proposta evitará a subnotificação de agressões às mulheres.
A proposição em seu mérito mostra de bom alvitre e espera que diminua a subnotificação nos casos de violência contra as mulheres. Nada mais natural ao se identificar provável violência no atendimento médico que se faça o registro de tal evento de forma a permitir a sua adequada investigação.
A iniciativa determina ainda que os casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher serão obrigatoriamente comunicados à autoridade policial.
Senadoras reagem em plenário ao projeto de lei que acaba com a cota de 30% de candidaturas de mulheres nas eleições. Para o autor da iniciativa, essa é a forma de pôr fim às candidatas laranjas. Repórter Maurício De Sante.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é autor do projeto que acaba com a cota de 30% das candidaturas para mulheres. Ele justifica a ideia com a afirmação de que muitos partidos não conseguiram cumprir a regra e lançaram mão de candidaturas laranjas para atender à lei eleitoral. Do plenário do Senado, as senadoras reagiram à ideia. Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi a primeira.
Basta olhar numericamente para as duas casas e saber que essa sociedade não colocou aqui dentro, por maneira de organização deficitária, por discriminação, por tratamento diferenciado, não colocou o número de mulheres para que mais da metade da sociedade deveria estar representada aqui.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a punição dos partidos que utilizaram candidatas laranjas, mas destacou que isso não pode servir de argumento para acabar com as cotas.
Não servem de desculpa para retrocesso e para termos cada vez mais um Congresso Nacional formado na sua maioria absoluta por homens. Nós estamos na ordem da análise mundial, num dos últimos países com representatividade de mulheres no Congresso Nacional.
O relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, já se manifestou contrário à proposição que está na Comissão de Constituição e Justiça.
Amanhã se comemora o Dia Mundial da Água. E o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, vai apresentar projeto que proíbe o corte total do fornecimento de água de famílias que não pagarem as suas contas em dia.
De acordo com o senador, as companhias devem garantir o fornecimento mínimo de água compatível com o número de moradores da residência por no mínimo 3 meses. Somente depois desse prazo, as empresas poderão efetuar o corte total do fornecimento.
Porque dói a gente ver uma família que tem a água cortada. Se a água é um bem mundial, considerado pela ONU direito da humanidade, então a gente está trazendo para esta casa um projeto permitindo isso. Não é um incentivo à inadimplência, muito pelo contrário. Não é também chegar e só punir, é ver a necessidade daquela família que precisa.
O ministro da Ciência e Tecnologia virá à Comissão de Relações Exteriores debater o acordo que permite aos Estados Unidos lançarem satélites da base de Alcântara, no Maranhão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, vai falar na Comissão de Relações Exteriores sobre o acordo que permite aos Estados Unidos lançar satélites da base de Alcântara. A senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, uma das que pediu a audiência, questiona, entre outros pontos, como o acordo interfere na soberania e segurança do país e como será feita a compensação financeira às comunidades locais.
Nós não vamos autorizar se não estiver levando em consideração princípios fundamentais. A gente não sabe o que tem nesse acordo. Quais as compensações financeiras para as comunidades atingidas? E aí as garantias que são elementares, a soberania nacional, princípios como esse que nós estaremos levando em consideração.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.